agenciadepodcast.com.br.
Olá pessoal, tá começando mais um Geekonomics Rádio. Hoje o nosso tema aqui é aprendizado, educação. E eu trouxe uma convidada bem interessante aqui, que é a Maria Eduarda Pascoal. Ela é fundadora do Aprenda Play. É quase um trava-língua isso. Fundadora do Aprenda Play, um projeto que tem o objetivo de incentivar as pessoas a se autoeducarem como se fosse uma pós-graduação autodidata. Eu achei isso simplesmente espetacular. A Maria Eduarda começou a trabalhar com blogs quando ainda era uma criança, aos 12 anos. Quando o blog cresceu, ela resolveu que queria transformar tudo aquilo em profissão. E então, a Maria começou a trabalhar em marketing aos 18 anos e desde então não parou mais. Olha, só a bio da Maria já dava um podcast espetacular. Mas hoje o tema aqui é educação e nós vamos falar desse... A gente pode chamar de startup, Maria? É uma startup, né?
É, na verdade, assim, começou... Até me fizeram essa pergunta mesmo hoje. É um projeto só seu, é uma startup, enfim. Bom, começou como um projeto pessoal meu. Na verdade, eu comecei a perceber que eu precisava estudar de uma forma autodidata. E aí eu comecei a contar para os outros o que estava acontecendo. E as pessoas começaram a pedir mais informações. Aí eu criei um site, né? Só que aí a coisa foi ganhando corpo e aí daqui a pouco a gente consegue chamar de startup porque a gente vai criar um sistema super bacana, mas por enquanto é um projeto.
Maravilha, olha só, já tô animado aqui pra conversa. Então, pessoal, esta é a Maria Eduarda Pascoal, ela é fundadora do Aprenda Play, uma plataforma de pós-graduação autodidata. Eu achei essa ideia muito top. Então, você fica ligado, o nosso editor vai rodar a nossa famosa vinheta e a gente volta aqui com Maria Eduarda Pascoal, Aprenda Play. Voltamos, hoje o convidado aqui é a Maria Eduarda Pascoal e o tema é educação. Ô Maria, obrigado por aceitar o convite aqui do Geekonomics. Você disse na introdução que o Aprenda Play não é uma startup.
É.
Eu não posso discordar de convidado, né? Pelo que eu vi, eu acho que já é uma startup. Mas enfim, conta um pouco pra gente dessa ideia.
Tá, vamos lá. Por que que eu não considero ainda uma startup, né? Uma startup, ela tem um processo repetível, né? Se a gente fosse pensar como só tecnologia, beleza. Mas hoje o Aprenda Play, ele ainda não é repetível. O que que é isso? Escalável, né? Um sistema que várias pessoas consigam usar juntos sem eu ter um braço muito grande aqui de produção. Hoje em dia a gente tem um braço muito grande de produção, de texto, enfim, e tem outras questões também que ainda ele tá se tornando uma, né? Ele tá nesse processo de transição, mas ele ainda não é uma, né? Antes realmente não tinha condição de falar que era, mas agora ele tá em um processo de transição. Então hoje já tem algumas coisas lá, por exemplo, as trilhas de especialização, que a gente pode brincar assim, é escalável, repetível, então assim, é quase como se fosse um embrião de uma startup, sabe?
Ah, muito bom. Então é como se você estivesse num pré-startup.
Exatamente.
Você já está formatando a ideia de negócio para que ela, aos pouquinhos, ela se firme como sendo um projeto like startup.
Exatamente. É porque uma startup ela tem quatro fases, né? E uma delas, que é uma das primeiras, que é você fazer um MVP, um mínimo produto viável, é o que a gente está exatamente. Então, a gente tá nesse processo de transição mesmo, a gente tá montando, conhecendo o que o pessoal quer, enfim.
Muito bom, eu já tô cadastrado lá e já tô usando, inclusive.
Bacana.
Agora, conta pra gente, eu achei, ontem eu vi você publicando o vídeo do Aprenda Play, agora eu não lembro em qual rede social, agora eu fiquei realmente, assim, muito empolgado com a ideia de pós-graduação autodidata, porque eu sou um pouco crítico do modelo atual de educação formal que a gente tem, e eu realmente acredito que cada vez mais a gente está se tornando protagonista da própria educação.
Exatamente.
E aqui vale uma ressalva. Não estou aqui querendo diminuir nem menosprezar o trabalho de professores. Mas eu acho que esse trabalho ele vai ter um papel
mudança,
um pouco diferente,
né,
na educação. Uma mudança, isso aí. E eu queria entender, da sua parte, como que você viu isso? Quais são esses desafios? Como que você tirou essa ideia da cabeça ou da gaveta, né? Não sei.
Bom, vamos lá. Antes de eu falar sobre a ideia do Aprenda Play, eu queria contar que, desde muito nova, eu nunca acreditei muito na educação formal, sabe? Eu acho que ela é um incentivador, ela é um direcionador, mas ela não forma profissional, pelo menos não no mercado, né? Quando você entra para fazer um vestibular ou para fazer um concurso, é uma caixinha, mas para o mercado a coisa não funciona assim, né? Você precisa ser competitivo, e se você fizer só uma faculdade ou, sei lá, uma pós-graduação, você se torna igual a todos os que estudaram com você, né? E fora que, assim, o mercado também ele não se atualiza da mesma velocidade que a faculdade, né? A faculdade, eu brinco que a faculdade é linear e o mercado é exponencial. Não tem como eles conversarem entre
demais,
si.
Demais, demais. E acaba que a educação formal, ela é um modelo que... ele é um modelo padrão, né? Todo mundo
Exato.
Recebe o mesmo tipo de orientação. E a gente sabe, todo mundo sabe, que as pessoas têm diferentes formas de aprendizado e de facilidades para aprendizado também.
Com certeza. E além disso, além da forma de aprendizado, também tem necessidade. Às vezes você está numa faculdade e aí, poxa, você está aprendendo lá mídia, vamos supor, no meu caso, assim, que eu fiz publicidade. E aí no seu trabalho você está executando coisas sobre design gráfico, vamos supor, né? E a faculdade ela não te acompanha nisso, né? Ao invés dela pegar e falar assim, beleza, você está no mercado, você está precisando disso, espera aí que eu tenho uma coisa para te ajudar agora. E aí acaba que ela perde tempo e o profissional acaba perdendo a oportunidade também, sabe? Enfim, e aí eu sempre tive essa mentalidade desde nova, lá atrás, sobre vestibular. Eu não acredito muito na educação que você tem que formar para passar em uma prova, né? E depois jogar o aluno dentro da faculdade, tipo, se vira, eu não acredito nisso. E depois, quando eu me formei, eu desacreditei ainda mais. Por quê? Depois, quando eu comecei a trabalhar... E eu gerenciei uma pessoa que tinha pós-graduação e eu percebi que eu, por estudar mais, eu estava mais preparada para executar as tarefas do meu trabalho. Eu falei, nossa, tem alguma coisa muito errada. A menina é super mais qualificada que eu.
Né? Não era para ser assim, né?
Não era, justamente.
E eu vi que lá no... Eu acho que muito disso é porque hoje a educação como está montada, ela está se prestando a um papel que não deveria ser o dela. Eu vi que você no Aprenda Play colocou as trilhas de conhecimento. Não sei se esse é o nome, agora minha memória me traiu aqui. Você foi muito feliz quando você colocou trilha, porque eu acho que esse é exatamente o papel do educador.
Uhum.
É mostrar para você um caminho que
exatamente.
É possível, os caminhos que são possíveis de serem seguidos em cada área do conhecimento.
E ser flexível para você mudar, né?
Exato, isso, essa flexibilidade para mim, então, agora se tocou num ponto, assim, espetacular, porque, por exemplo, numa área de conhecimento, eu sou economista, na minha área do conhecimento, ela é vasta demais, então tem algumas áreas que você tem um pouco mais de afinidade, outras não, mas, no entanto, a educação formal ainda te leva a passar por todas as áreas, isso acaba confundindo a gente um pouco, né? Sobre o que realmente você pode fazer ou não. E a gente brinca no curso de economia. Na graduação a gente brincava que a gente ficava fazendo uma dinâmica lá, que era o que a gente iria responder na primeira entrevista de emprego quando perguntasse pra gente o que o economista faz. Mas, o que você faz? Isso parece bobeira, mas isso era uma pergunta assim, que era assim, a gente fundia a cuca na hora da... de responder quando eu tava na graduação. Mas enfim, conta pra mim essas trilhas do Aprenda Play. Você consegue direcionar? Como tá isso?
Por que a gente criou trilha, né? porque a gente queria oferecer uma linha de raciocínio lógica para essa pessoa estudar, né? Porque o que que acontece? Um dos principais gargalos quando a pessoa vai se educar, se autoeducar, né? Que tem esse conceito de se autoeducar, que aqui no Brasil ainda não é espalhado, né? O objetivo do Aprenda Play também é espalhar esse conceito, essa mentalidade, é a organização, né? E o direcionamento. Porque o que acontece? Na minha área, muitas vezes, a gente trabalha com marketing digital, é muito complicado você saber onde buscar as coisas, né? Você sabe que você se formou e você tem que buscar informação em algum lugar, e aí acaba que você encontra conteúdo avançado que você não entende nada, ou às vezes conteúdo muito básico que você percebe que, assim, não adiantou de nada você ler, porque tudo aquilo ali você já sabia. E aí a gente pensou assim, a gente tem que ser um incentivador e dar a flexibilidade para a pessoa acelerar o quanto ela precisar, pausar o quanto ela também precisar, e com uma atualização constante, que também é uma mentalidade do Aprenda Play. Ou seja, você não faz uma trilha e acaba, né? Você está em constante desenvolvimento, seja uma área específica ou você mudando de área. E é essa a mentalidade do Aprenda Play. Não é 4 anos de graduação e você sai com diploma. É um desenvolvimento eterno. Então você entra no nosso sistema, sempre que você for estudar, por exemplo, o Grow Hacking, que é uma das nossas trilhas, sempre vai ter coisas novas lá dentro, né? Porque a área tem novidades, tem novos profissionais no mercado, enfim, a gente vai trazer isso para sempre se atualizar, né? E é isso que a gente acredita.
Eu acho isso uma vibe super legal, porque é algo que hoje ainda, eu sinto que ainda tá meio, como é que eu vou dizer isso? Não tá muito às claras, mas a ideia de que você precisa permanecer estudando dentro da sua área é algo espetacular, né? Porque não tem mais, é o que você falou. A gente tem algumas estatísticas aí que o conhecimento dobra não sei quantos, a cada não sei quantas horas e tal. E isso é verdade. E eu vejo, eu não sei até, queria até ouvir de você. O Aprenda Play acaba que ele é como se fosse uma espécie de curadoria de aprendizado, né? Porque Exato. Você tem um turbilhão de informação que você falou. Você entra no Google e pesquisa algum tema, você pega desde um blog que trata um tema complexo em 2 parágrafos até um artigo científico que usa de linguagem rebuscada, acadêmica, difícil compreensão.
Exatamente.
A ideia do Aprenda Play é entregar um pouco dessa curadoria também, até para ajudar a pessoa no foco dela de estudar? Ou de selecionar o que seria mais importante para ela, o que que ela deveria ver, enfim.
Sim, é praticamente o papel do professor, entre aspas, facilitador, sabe? Só que de uma forma mais flexível. Eu gosto de imaginar o seguinte, você pegar uma criança e não passar pelo ensino básico e já colocar ela no ensino médio não vai adiantar de nada, né? Ela tem que percorrer lá atrás primeiro, as primeiras fases do ensino médio antes do ensino básico, antes de passar para o ensino médio. E o Aprenda Play é basicamente isso. A gente está mostrando que você tem que ler primeiro um artigo básico do Google ao invés de ir para o artigo acadêmico. Só que o que acontece? A gente está apostando muito em produção de conteúdo original, que são os nossos podcasts, com profissionais referências, que também é uma outra questão que a gente levantou no mercado. E também a gente resume os conteúdos que a gente vê em portais referências, em livros. Então, por exemplo, você gasta 2-3 horas para ler um livro que às vezes você vai perceber que não adiantou nada, ele era muito básico, enfim. Lá dentro do Aprenda Play, a gente consegue resumir as principais ideias chaves dos livros dentro das trilhas, né, que a gente oferece tanto texto quanto áudio, quanto vídeo. E aí, nessa parte de texto, é basicamente isso. A gente reúne as principais ideias-chave dos portais e coloca ali dentro. E aí a pessoa consegue saber para onde ela tem que se aprofundar, né? E aí uma ideia, assim, uma novidade que eu já posso até adiantar um pouquinho. Opa. A gente tá montando um sistema super bacana, mas assim, uma novidade legal é que os estudantes da Aprenda Play, eles vão ter descontos para comprar livros e materiais de estudo em várias livrarias do Brasil, principalmente online, na verdade, né?
Ah, muito.
Então, assim, na hora que a pessoa quiser se aprofundar, porque o nosso objetivo é, além de reduzir o custo, o esforço do estudante, ajudar ele também a se aprofundar, né? Então, na hora que a gente indicar as obras ali, vai ter um link que ele consegue comprar aquilo ali com desconto.
E eu acho, inclusive, que vocês vão ajudar a reduzir o tempo também de estudo. É o que você falou.
Exato.
Eu fico pensando, eu não sei se você já leu aquele livro O Segredo de Luiza. Então, esse livro é um livro famoso aí sobre plano de negócios. É, já teve 1 milhão de reedições, mas ele é organizado, ele tem uma narrativa romantizada, né, que vai contando uma historinha,
uhum.
e ele tem uns boxes de conteúdo técnico. Então ele conta uma história de uma menina que estava montando uma empresa e tal. Ele vai contando isso como se fosse uma historinha e ele vai pegando os pontos-chave de gestão e de plano de negócio e vai colocando do lado, fazendo correlação com essa narrativa da história da menina.
Bacana demais.
Então, fazendo uma analogia com o que você comentou, é como se você pegasse o contexto da história e pegasse todo esse conteúdo mais técnico que é sobre plano de negócio e resumisse e entregasse para a pessoa, né?
É, exato. E assim, um ponto bacana assim de comentar é o seguinte: quando eu levantei essa bola assim de montar um projeto de pós-graduação autodidata, enfim, que eu comecei a fazer isso para mim depois de montar o site, eu fui entrevistar o Vitor Peçanha, que é diretor aqui, que é fundador da Rock Content, né, uma empresa de marketing de conteúdo. Na verdade, é a maior empresa da América Latina de marketing de conteúdo. E aí, conversando com ele, ele virou para mim e falou: Maria, você sabe que nos Estados Unidos já tem um pessoal fazendo isso, né? Eu, como assim? Né? Porque eu pensei que era uma ideia super original e as pessoas já estão fazendo isso, né? Não com uma metodologia que nem o Aprenda a Play está propondo, mas eles já estão começando a pensar sobre estudarem sozinhas, né? Porque assim, lá eles estão um pouco mais avançados porque as pessoas podem estudar em casa, no ensino médio, enfim, aqui no Brasil ainda não tem essa cultura. Mas até no mercado eles já estão começando a pensar sobre isso. E aí eu peguei e fui ler, e realmente, né, tem livros, tem profissionais lá fora que já começaram a levantar essa bola, vamos estudar sozinho, enfim, porque o retorno sobre o investimento de uma pós-graduação, gente, é muito baixo, na verdade às vezes é negativo, né? O retorno sobre o investimento é nada mais é quanto que você paga e quanto que você recebe de volta, né? E no Brasil, com uma crise aí, fica um pouquinho mais complicado. Você paga uma burdoada por uma pós-graduação e quando você vai receber o salário, a coisa não condiz com essa expectativa ou com o gasto que você teve. Você fica aí brincando 10 anos para pagar uma pós-graduação.
Sem contar que algumas turmas, elas são muito heterogêneas e você acaba tendo uma configuração do estudo que ou puxa para baixo ou puxa muito para cima.
Exato.
E acaba que seu aproveitamento também ele vai ficando incerto, né? Ou você vai sofrendo mais ou vai sofrendo muito menos. Então isso também não é legal, né?
Exatamente.
Agora, me conta uma coisa. Eu vi lá que o Aprenda Play ele está mais direcionado, acredito que até por questões da sua formação e atuação no mercado, ele está mais direcionado nessa questão de marketing, publicidade, marketing digital.
Uhum.
Como que você vê isso para frente? Eu vi que você tem lá você tem aberto para pessoas que querem participar, enfim, mas você pensa em expandir isso para outras áreas? Você quer concentrar isso num público mais direcionado, num nicho específico? Como que vocês estão se planejando aí? A pergunta é intencional, é com segundos interesses.
Não, bacana. Então, o que acontece? Quando você começa uma empresa com poucos recursos, que é o nosso caso, a gente está começando um pouco pequenininho, com pouca mão de obra, você precisa focar em um nicho, senão você acaba tentando conquistar todo mundo e não conquista ninguém, né? E aí, como eu já tenho contatos com profissionais muito bons para a gente fazer trilhas, enfim, e eu já era mais fácil para mim, eu ia ter um esforço menor na hora de fazer as trilhas de marketing, a gente começou por marketing, né? Pelos profissionais de marketing. Mas, assim, já tem algumas pessoas de concurso mesmo já falando, ah, putz, ia ajudar pra caramba se tivesse alguma coisa de concurso, enfim. E quando eu mostrei o que a gente está querendo construir, o que, que a gente está construindo para lançar no início do ano que vem, além das trilhas, né? O pessoal falou, nossa, mas isso se encaixa para muita área. Se encaixa para muita área. A gente vai expandir, só que a gente precisa ir conquistando as coisas pela beirada, né?
Com certeza. E eu perguntei isso por quê? Aqui no Geekonomics a gente fala muito de economia comportamental. E esse é um tema interessante porque ele faz uma junção multidisciplinar de saber. Então você pega basicamente economia, dá uma misturada com psicologia, às vezes com neurociências, a gente chama de neuroeconomia, e isso para produzir conhecimento, enfim, análise, o que for, em economia.
Uhum.
Então eu vejo que essa questão multidisciplinar também é uma questão bem chave. Hoje, nas trilhas que vocês já têm lá no Aprenda Play, vocês estão pensando em ter também um pouco esse tipo de interação, de às vezes, por exemplo, ok, eu tenho uma trilha aqui que é Growth Hack. Mas de repente se eu trouxer um cara de Data Analytics ou de Big Data, ou enfim, uma pessoa de Machine Learning e tal, ele vai agregar muito dentro desse projeto.
Com certeza.
Aplicando uma ferramenta que faz sentido dentro da área do conhecimento.
Com certeza. Inclusive também linkar uma trilha com a outra. Então, por exemplo, a pessoa está estudando sobre marketing, a gente falar sobre economia e indicar ela ir para outro caminho também, né? Se aprofundar em economia, por exemplo. Mas sim, convidando outros profissionais, indicando outras coisas de outras áreas que vão complementar. Por exemplo, a gente tem muito conteúdo de psicologia na trilha de conteúdo viral. Basicamente, é marketing mais psicologia, sabe? A gente pega duas áreas, e a gente brinca muito com isso no mundo das startups, que uma inovação é quando você junta uma área com a outra. O marketing digital, por exemplo, foi você juntando marketing com tecnologia, né? Então, assim, a ideia é essa mesmo. A gente já tem uma trilha que é bem misturada, que é essa conteúdo viral. As outras, como elas são bem específicas e elas estão em construção, ainda tem muita coisa para adicionar ali. Marketing, a gente pode colocar muita coisa de matemática financeira ainda, vamos trazer coisas de administração. Empreendedorismo, principalmente, tem coisa de marketing, tem coisa de administração, tem dicas, assim, variadas, sabe? Mas, com certeza, a gente vai seguir nesse caminho.
Muito bom ouvir isso. E, ó, Geekonomics está à disposição, né? Tem que fazer o merchan, não tem jeito.
É bacana demais!
Mas, então, muito bom. Acho que já deu para ter um contexto bacana do que eu aprendo a Play. Agora, antes de encerrar esse bloco, eu queria te perguntar o seguinte. Qual que é a missão da Aprenda Play? Assim, forma
curta.
Olha, a missão da Aprenda Play é essa.
A missão da Aprenda Play é reduzir os custos financeiros e de tempo dos estudantes.
Muito bom, muito bom. Não, não poderia ter uma missão melhor, né? As duas coisas que são mais caras pra gente hoje, né?
Não é?
Recurso financeiro e tempo.
Exatamente.
Senhor editor, roda a vinheta. No bloco 2, a gente continua aqui com a Maria Eduarda Pascoal. Aprenda Play, o tema é educação. Vinhetinha pra gente. Estamos aqui com Maria Eduarda Pascoal, Aprenda Play. Eu queria começar o segundo bloco perguntando para Maria, porque uma coisa que eu achei muito interessante do Aprenda Play é não ter vergonha de julgar na cara da pessoa mesmo. É como se fosse uma pós-graduação autodidata. Eu achei isso muito bom. Eu queria que a Maria me explicasse esse conceito de autodidata do Aprenda Play. Ela já falou um pouco sobre isso. Mas eu queria que você esclarecesse. Não, como autodidata, a postura e o que a gente vai incentivar no Aprenda Play, que você tenha esse tipo de comportamento.
Beleza. Assim, eu como gestora, o que, que eu estou buscando nos profissionais, né? Pessoas que estudem sozinhos e que eu não precise sentar do lado e explicar tudo. Eu preciso de uma pessoa que ela consiga entregar e agregar valor o tempo todo para justificar a posição dela dentro de um emprego, sabe? E isso é o comportamento que a maioria das empresas estão procurando. Pessoas que cheguem com soluções, com respostas para as questões dentro da empresa, sabe? Só que os profissionais, eles estão um pouco perdidos sobre isso. Então, o comportamento que a gente precisa dessas pessoas, que é o que o Aprenda Play incentiva, é proatividade e você ser independente na hora de se autodesenvolver e você tomar responsabilidade para si e não falar, nossa, mas eu fiz uma faculdade ruim que não me agregou em nada e é por isso que eu estou desempregada. Não é isso, a responsabilidade é sua. Então você está desempregada porque você não está estudando o que o mercado está pedindo. Enfim, então de uma forma resumida, é você ser proativo no seu estudo e você tomar a responsabilidade para si. Você precisa estudar o que, que você vai precisar para esse estudo acontecer. É responsabilidade sua. E aí o Aprenda Play vem para ajudar. Mas ele não faz o trabalho sozinho, né? Tem que ser os dois juntos, estudante e o AP.
Uma crítica grande, você comentou isso, e é verdade, uma crítica grande que a gente escuta de empresários, de gestores, de líderes aí, diversos ramos de atividade, é que o pessoal é meio apático, né? O pessoal é meio passivo dentro do processo.
Exato.
É meio muito dependente de orientação e de alguém passar como funciona aquela coisa. E hoje a demanda, na verdade, é exatamente outra, né? Quando você traz alguém para sua equipe, muitas vezes você quer que ela desconstrua completamente o que você vem fazendo.
Exatamente.
Construindo algo muito melhor.
E a construir. Às vezes a gente pergunta assim, você quer trabalhar com a gente? Tá, mas como é que eu vou fazer? A gente não sabe. Você tem que entrar, a gente tá chamando você justamente para você ajudar e você estudar e aprender junto com a gente.
É o meio que se joga, né? Às vezes a pessoa chega ali toda tímida, querendo, meu amigo, exato, se joga, corre atrás, procura referência. Eu acho que o momento que a gente está em termos de tecnologia facilitou muito esse tipo de comportamento. Mas, por outro lado, as pessoas ainda não fizeram a transição, né? O pessoal ainda está ali dependendo de alguém ensinar, pegando algum modelo já pronto, alguma rotina já estabelecida.
É muito cultural, né?
É muito cultural, concordo. E assim, eu acho que a ideia que vocês estão se propondo com a Aprenda Play é interessante porque ela é uma ideia que rompe com esse modelo, né? Da pessoa estar ali acomodadinha, esperando as coisas acontecerem ao redor dela.
E assim, o que que acontece? Duas coisas. A primeira, uma coisa que a pessoa não consegue entender é o seguinte. Ninguém ensinou pro Steve Jobs, por exemplo, o que que ele tinha que fazer para criar a Apple. E nem pro Elon Musk, eu esqueci o sobrenome do cara. O que que ele tinha que fazer para criar um carro do jeito que ele cria, sabe? Ninguém. Então, os profissionais referências, ninguém ensinou como é que esses caras se tornaram o que eles são aprendendo sozinhos, sabe? E aí, trazendo para a realidade, as empresas estão precisando, claro que uma menor escala, às vezes, de pessoas com esse tipo de comportamento. Já está na nossa realidade, né? Você ser proativo, você precisar trazer solução. A empresa não pega mais currículo com o curso. Uhum. Por exemplo, tem muitos engenheiros trabalhando em marketing, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque o cara aprendeu sozinho, não foi à faculdade.
É,
né?
Questão de valorizar o erro também, né? Muitas vezes a pessoa se tá mais acanhada ou tá mais passiva no processo, com medo de errar, porque culturalmente a gente não foi preparado para errar, né?
Não, desde o início, quando você tá lá na escola, a sua mãe, o seu pai vira e fala assim, olha, você tem que fazer o que a tia mandar, tá? Você só levanta da cadeira quando a tia mandar. É claro, né? Você tem que trabalhar a disciplina de uma criança.
Ó, pra ir no banheiro, você tem que levantar a mão e pedir permissão pra ir ao banheiro.
Exatamente, você não tem que avisar. O certo, a minha visão, tem que levantar a mão e avisar, tia, estou indo no banheiro, vai e volta, dá responsabilidade.
Com licença, estou indo ao banheiro, né?
Exato, eu estudei numa escola Na verdade, eu estudei em duas escolas que eram um extremo, né? Uma, você com 16 anos, você não podia ir no banheiro se o professor não deixasse. A outra, você não precisava avisar, você levantava e ia, sabe? Então, eu acho que tem esse meio termo aí. Mas no desenvolvimento cultural nosso, ele sempre foi muito pregado em você tem que pedir permissão, alguém tem que te direcionar. Então, você entra numa sala de aula com um professor que te dá permissão e, enfim...
Saber lidar com a liberdade, né?
Exatamente. E aí, quando joga essa criança, né, que vira 18 anos, é uma criança ainda, no mercado de trabalho, o que que acontece? Ela assusta. Ela não tá acostumada com isso. Ela tá acostumada em pedir permissão. Ou surta. Exatamente.
É engraçada a reflexão de como pode ser perverso o fato de você restringir a pessoa de ir ao banheiro. Eu não tinha parado pra refletir, eu só adoro podcast por causa disso.
Sabe o que é mais perverso? Você virar pra uma criança de 18 anos, porque 18 anos é criança, eu não sou tão mais velha que isso, mas eu acho que eu amadureci muita coisa em 5 anos. E você falar assim: escolhe um curso agora, que vai ser pra sua vida inteira, e você não vai poder mudar de área, ou quando você tiver 30 anos. Você vai ter que trabalhar muito mais para pagar outra faculdade se você quiser mudar de área. Isso é mais perverso ainda, porque você não tem noção do que você está escolhendo, né? Eu, por exemplo, escolhi a minha faculdade muito pelo meu blog, né? Igual a gente comentou, sim, que eu comecei a fazer blogs muito no início, o blog começou a dar uma proporção grande e eu fui para publicidade. Então a coisa foi caminhando, eu tinha certeza do que eu queria por causa do blog. É como se eu trabalhasse a vida inteira. Mas eu passei ao lado dos meus amigos a adolescência inteira com eles com essa dúvida de não saber o que, que ia fazer. E eles com aquela mentalidade de que não conseguiriam mudar depois, que precisava de mais 4 anos para aprender outra coisa. Não, tem um livro, inclusive, de Josh Kaufman, que ele fala, você aprende qualquer coisa em 20 horas. Você não vai precisar de 4 anos para você aprender outra coisa. Para que essa frustração com 18 anos de qual faculdade fazer? Você vai aprender em 20 horas, ponto final, acabou.
Não, e é uma pressão adicional dentro do processo, né? Porque, uhum, se você pensar bem, o processo de aprendizado, ele precisa ser interessante e divertido, né?
Exato.
Porque o mundo, eu falo isso direto, eu falo, gente, o mundo é um lugar muito interessante. Então, para você gerar interesse e motivação da pessoa a fazer qualquer outra coisa, você tem que competir com o mundo. Então, por exemplo, se o cara está dentro da sua empresa, você está competindo com o que está acontecendo no WhatsApp, o que está acontecendo no Facebook, o que está acontecendo no YouTube.
Exatamente.
O mundo é um lugar muito interessante. Se a pessoa está trabalhando num lugar desinteressante ou está estudando num lugar que é muito mais desinteressante do que o mundo, assim, parece óbvio que essa pessoa vai ter um desempenho muito aquém do que ela podia entregar.
E sabe o que acontece, Anderson? Infelizmente, as nossas escolas, elas causam mais resistência do que receptividade nas crianças ou adolescentes, ou, enfim, profissionais. Por exemplo, eu, quando eu tinha os meus 12 anos, eu odiava ler. Eu não podia ver um livro de ficção na minha frente, que eu odiava ler, eu não gostava. Por quê? Porque foi obrigado a ler uns livros que não fazia sentido pra minha idade. Eu era obrigada. Não chegou uma professora
que você foi
falou,
da minha sala no primeiro lugar? Você foi da minha sala? Eu também tive o mesmo problema com isso. Era a coleção Vagalume que você lia, não, né?
Nossa, eu acho que sim.
Nossa, a coleção Vagalume pouco não me enlouqueceu. Que livro ruim, né? Meu Deus do céu. Eu tive esse mesmo trauma.
E aí, o que que acontece? Você não pega um professor e customiza a educação de um adolescente, vira pra ele e fala assim, tá, o que que você gosta de ler? Você gosta de ler romance? Vamos ler romance, então. Você gosta de ler comédia? Vamos ler comédia. Que foi o que aconteceu comigo depois, não pela escola, né? Eu comecei a ler Crepúsculo na época. Opa. E aí eu falei assim, nossa, leitura pode ser legal, mas não foi um professor que falou isso comigo. Eu tive que aprender sozinho. Então a escola, ela criou mais resistência em mim do que ao contrário.
Mais atrapalhou do que ajudou, né?
Exatamente, exatamente. E a faculdade mais ainda. A faculdade, ela te bitola muitas vezes, sabe? Eu, por exemplo, eu sou formada em publicidade. Quando eu estava na faculdade, parecia que o mundo era só trabalhar em agência. Eles montavam para trabalhar em agência de publicidade. Sendo que o mercado é muito mais amplo do que isso, sabe? E aí você saía assim, nossa, mas eu não quero trabalhar em agência. O que, que eu vou fazer da minha vida se eu não quiser trabalhar em agência? Tem que abandonar a minha faculdade?
Muda de curso.
É, exato. Os professores praticamente falavam isso.
Ô Maria, e os profissionais que já estão envolvidos no Aprenda Play?
É, então, uma coisa que a gente levantou também é quando esse cara, ele vai pro mercado trabalhar, essa pessoa que é proativa e quer estudar, ela começa a ler muitos livros e isso ajuda demais da conta, ouvir podcasts, enfim, ajuda demais da conta. Mas, quando a coisa é prática, toda a situação fica um pouquinho mais complicada, né? E aí a gente pensou, vamos trazer o que os profissionais estão fazendo para ensinar esses caras a fazerem, não ficar só no teórico, que também é um ponto que as faculdades, as pós-graduações, elas enfrentam, elas sofrem muito com isso. Ensinar muita teoria e quando o cara vai colocar em prática, ela não sabe o que fazer com aquela carambada de teoria. Então a gente convidou profissionais referências de cada área para contar um pouquinho sobre o que eles fazem, como que eles colocam as coisas em práticas e dar dicas de alguns erros que eles cometeram para as pessoas não cometerem. Então é assim, é um conteúdo focado num cara que não quer errar, que quer aprender com quem já está fazendo e unir prática com teoria, né?
Muito bom mesmo. Maravilha! Gente, esse é o Aprenda Play. Hoje aqui, Maria Eduarda Pascoal, conversando aqui sobre educação autodidata. Olha, eu achei muito arrojado
esse
tema, muito bom. Roda mais uma vinheta, a gente volta para o último bloco, onde a Maria vai falar um pouco sobre os desafios da plataforma do Aprenda Play e também um pouco sobre o futuro da educação. Então, se liga, a vinheta roda e a gente volta. Ô Maria, a gente sabe que criar um negócio do zero não é fácil, né?
Não, gente, é muito difícil.
Não é fácil criar um blog, imagina criar um negócio, né?
Eu não lembro como é que é criar um blog mais, porque a dificuldade que é, porque eu criei muito tempo atrás, tem 11 anos que eu criei ou mais, então eu não sei que dificuldade que eu tive, mas assim, deve ter sido complicado também.
É complicado, é muito complicado. Mas enfim, eu queria que você contasse pra gente assim, primeiro, quais foram os desafios iniciais que você teve pra criar o Aprenda Play? Porque a gente sabe que eu conversei uma vez com um cara nesse mercado de startup e ele me falou uma coisa espetacular. Ele falou assim, ó, ideia não vale nada.
Exatamente.
Ideia não vale nada. O que vale é ideia sendo implementada. Então assim, a gente fica melindrado de ideia, não vou contar minha ideia. Meu amigo, vou contar sua ideia pra quem quiser. Eu quero ver a pessoa arregaçar a manga e partir pra batalha. Eu quero ver o cara entrar no campo e falar assim, não, agora eu vou implementar isso.
Eu tive um contato com um profissional que virou pra mim e falou assim, olha, nessa mesma linha, todo mundo que trabalha em startup, eu trabalho em startup, além do Aprenda Play, né, eu trabalho numa startup, e a mentalidade é essa exatamente. Você compartilhar essa ideia não adianta de nada. E um profissional virou para mim e falou o seguinte, olha, se for por falta de ideia, eu tenho um banco de ideias, tá? Eu só não sei quem vai executar essa carambada de coisa, mas ideia eu tenho um banco, te dou de graça. Agora, execução não, né? E aí a gente tem exemplos muito sensacionais aí no mercado, por exemplo, a 99 Pop e a Uber, né? De diferenças aí de execução que fizeram uma empresa ou outra ganharem mercado, né? E aí tem outros mil exemplos. Enfim, a questão da Aprenda Play foi o seguinte. Quando eu comecei, a ideia era realmente... Eu tinha ideia muito legal. E a minha execução foi no marketing, né? O ponto inicial, eu sou da área de marketing, então, né? E aí eu comecei a contar e a narrar nas redes sociais como que o processo estava se desenrolando e a coisa foi ganhando uma proporção. né? Só que o que que acontece? Eu queria transformar isso num projeto, igual tá começando a ser. A gente tá muito longe do que a gente quer chegar ainda, na verdade, muito longe. Dá até nervoso de pensar.
Para com isso.
Não, demais, é quando você não tem noção. Mas assim, a gente queria colocar a mão na massa e montar algo bacana pro mercado já de uma vez. Além de ficar, quando a gente começou, era envio de e-mail só e um blog com vários artigos, né? E a gente queria fazer uma trilha, igual hoje é, com EAD, enfim. E aí eu precisava de um time de TI, só que eu não sou de TI, né? Eu sou de marketing, na verdade sou de publicidade, trabalho em marketing. E aí eu contratei uma pessoa para executar o Aprenda Play, levei um calote, paguei a pessoa sumiu.
Sério?
Sério. E aí foi a minha tristeza, eu fiquei super triste, meu Deus. Que eu faço? Porque agora, assim, né, eu tava mudando de cidade, saindo de fora, vindo pra Belo Horizonte, com uma situação apertada. Então, e não era um dinheiro que eu podia ter perdido, mas eu virei, não, vamos tentar fazer a coisa fluir, eu não posso deixar a execução de lado, porque a ideia vai morrer, daqui a pouco alguém vai fazer alguma coisa e eu vou ficar nisso só, enfim, vamos continuar. Aí eu contratei uma empresa para desenvolver o site de novo, porque tinha vários erros. Eu contratei um amigo meu como consultor de SEO e ele foi apontando vários erros que tinha no site, porque o site, gente, eu que fiz no início, porque eu não sou programadora, mas a minha experiência com blog...
Acabou virando um pouquinho de TI nessa hora.
Quase, né? Mas assim, HTML eu sabia por causa do meu blog, então eu montei um layout lá, montei o design gráfico, eu sou boa, mas assim, no HTML eu era péssima, e aí eu montei um site, porque os layouts antigos do La Garota, que era o meu blog literário, eles eram feitos por mim mesmo, e aí eu consegui montar, só que com vários erros, e aí o meu consultor virou e falou assim, mas Eduardo, pelo amor de Deus, não... tem muito erro, você precisa ajustar isso. Aí eu, beleza, vamos contratar uma empresa. Como eu vou pagar, não sei, mas vamos contratar.
Muito bom, muito bom. Essa é a vida do empreendedor, né, Maria?
Assim, a vida de quem quer tentar fazer alguma coisa é assim. E aí eu contratei essa empresa, eles começaram a montar o site, e eu comecei a... O que eu fazia? Eu trabalhava como freelancer além do meu emprego normal de noite. Na verdade, eu faço isso até agora para eu continuar desenvolvendo a Aprenda Play, para ter caixa para conseguir pagar os programadores. Então, eu sentava, eu fazia consultoria de marketing para duas empresas, fazia esses trabalhos de freelancer também, juntava caixa, pagava a programação. Só que o que acontece? Agora também que a gente está montando um sistema novo para ajudar os autodidatas a estudarem, além das trilhas, a gente vai oferecer outras soluções muito bacanas também. O pessoal de TI meu novo, que aí não é uma empresa, é o pessoal que está entrando comigo, já levantou a mão e já falou, Dudo, acho que a gente vai ter que reestruturar muita coisa. Então, assim, vamos começar de novo, fazer milhares de coisas no site, nas soluções, enfim. Então, em questão de desafio, encontrar pessoas que entrem junto com você com a mesma garra, porque assim, você vai ter, você que é a mãe, né, da ideia, o pai da ideia, você vai ter muita garra para fazer, para ficar até meia-noite, uma hora da manhã trabalhando, mas talvez a pessoa que está do outro lado não. Então, o maior desafio é você encontrar uma pessoa que queira tanto isso quanto você. É igual um casal que só um lado se apaixona e o outro não, a coisa não anda, né? Os dois têm que ser apaixonados pelo projeto, ou três, ou quatro, ou cinco, enfim. O desafio também é financeiro, porque além de eu ter o meu projeto, eu não sou uma pessoa que... moro com os meus pais na minha cidade, eu posso correr vários riscos. É óbvio assim, eu não tenho filho, enfim, a minha responsabilidade é só comigo. E é uma coisa que todo cara de startup fala isso, né? Então, eu tenho responsabilidades e isso era um pouquinho complicado. Eu não podia virar e falar assim, vou jogar tudo pro alto, não vou trabalhar e vou focar no meu projeto. É um desafio, porque você tem 2 horas por dia para trabalhar no seu próprio projeto e geralmente essas 2 horas... você quer, pelo amor de Deus, assistir uma Netflix, você não tá aguentando trabalhar mais.
Você tá no paraíso do economista. Apesar que a nossa ideia é fazer gestão de recurso escasso. Você tá numa situação assim, duplamente escassa, né? Porque que é a realidade de muito empreendedor, que é escassez de tempo e escassez de recurso, né?
Exatamente. Então, eu acho que a escassez de tempo hoje em dia é pior do que a de recurso, sabe?
Concordo, assim, muito com você. Eu sinto a mesma coisa. O Geek Economics é um projeto também que toma muito tempo. E cara, é impressionante. Assim, quando você tava falando, eu falei assim: caraca, será que ela tá no Geek Economics junto comigo ou ela tá no Aprenda Play? Porque os problemas são muito semelhantes.
É
você formar uma equipe bacana, que você falou, que tá na mesma vibe sua, que vai correr atrás daquilo, e você ter o recurso, e você trabalhar à noite, fazer bico pra ter caixa pra investir. Muito bacana, muito bom.
Exatamente.
Muito bom.
Exatamente.
Agora, vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado aqui. Em economia comportamental, a gente estuda muito e um dos temas que é muito discutido e estudado é a questão da procrastinação.
Uhum.
O Aprenda Play, ele é uma plataforma autodidata.
Sim.
Então, a pessoa tem que ser proativa na condução do próprio estudo e da própria disciplina que ela vai ter em estudar e em consumir o conteúdo de você.
Exatamente.
Como que vocês têm pensado, e aí eu não sei nem se você pode falar da estratégia e tal, mas o que que você enxerga em relação à procrastinação? Como que você enxerga esse desafio de vencer a tendência de todo ser humano a procrastinar mais?
O que que acontece? Esse desafio, ele tá junto com a gente desde o início, não é hoje. Você, quando está no ensino médio, você quer matar a aula. Então, não é um professor dentro da sala de aula que vai fazer você não matar a aula, né?
Verdade.
E, por exemplo, você não quer ir na escola. Também não vai ser seus pais que vão te forçar a ir na escola. Você vai inventar uma doença, enfim, né? A questão é muito psicológica, é muito intrínseca. E a gente está fazendo um estudo, pesquisando muitos livros, conversando com muitos profissionais para entender qual é o feeling dessas pessoas que não são procrastinadoras. O que que elas têm em comum, sabe? Porque é intrínseco. Não existe algum fator externo que vai fazer uma pessoa mudar o seu comportamento, sabe? A questão comportamental é muito complicada. Então a gente está elaborando algumas soluções.
A gente pode ajudar aqui no Geek Economics.
Exatamente, exatamente. Mas a pessoa tem que querer, sabe? Não adianta a gente montar um plano enorme, falar o que que ela tem que fazer se ela não fizer, né?
Eu tô para te dizer que a pessoa pode querer de forma inconsciente. Olha só que legal, hein?
Exato.
Pode procurar a gente. A gente ajuda.
Ou, às vezes ao contrário, às vezes consciente, mas inconsciente ela não quer também, né? Ela vira e fala assim: nossa, eu queria muito estar estudando agora. Aí ela, tipo, não tá estudando, mas ela tá consciente que ela precisaria estudar.
Com certeza. Mas enfim, você mudou a ótica, né? Ao invés de você tentar resolver as pessoas que procrastinam, você tá estudando quem não procrastina e tá tentando adaptar isso pra plataforma, é isso?
Exatamente. Na verdade, a gente quer entender o que que essas pessoas têm em comum, porque no marketing, o que que a gente faz? Quando a gente quer vender mais, a gente não entende por que que as pessoas não estão comprando. A gente entende quem que está comprando para buscar pessoas semelhantes a quem compra, né? O marketing errado é justamente ficar assim: por que que a pessoa não está comprando? Por que que a empresa lá, ela não paga? A ideia não é essa, a ideia é entender por que que essas pessoas compram e escalar isso, né? Por isso que a gente está focando nessas pessoas, levando um pouquinho do meu lado marqueteiro, né? a gente está tentando entender o que que essas pessoas têm em comum, a gente tem alguns levantamentos, e estamos colocando essas soluções para as outras pessoas perceberem, sabe? Então, vamos supor, uma pessoa vira e fala assim, ah, é porque eu tenho um objetivo muito bem traçado. Eu sei que quando eu tiver 30 anos, eu quero ser dona do meu próprio negócio. Vamos supor que seja isso, tá? Um dos fatores, tem vários. Mas um dos fatores que as pessoas têm é ter um objetivo muito bem traçado. Então a gente vai ajudar as outras pessoas a terem um objetivo muito bem traçado. Porque isso se torna psicológico.
Verdade.
Entra no interior dela. Quando a gente senta do ladinho e fala assim, vamos lá, o que você quer fazer da sua vida? Você quer se tornar isso? Então beleza, então vamos lá que o seu objetivo é esse aqui. Aí sai do Aprenda Play, a gente transforma não transforma, né? A gente ajuda a transformar o comportamento dela, sabe? E aí tem várias soluções que a gente tá levantando, que a gente tá percebendo que essas pessoas têm, e estamos tentando passar para as outras pessoas também como se fosse uma metodologia.
Maravilha. Muito bom, muito bom. Ó, eu sou consumidor.
Bom, ó, eu tô doida, assim, tô doida pra chegar a data que a gente vai lançar tudo que a gente tá construindo, sabe? Além das trilhas.
Maravilha, maravilha. A gente também tá ansioso. Como eu disse, eu fiquei muito impressionado com o posicionamento que vocês adotaram. Não tô te puxando o saco, não, é verdade. E pela coragem de vocês colocarem coisas que... do tipo autodidata, como bandeira.
Uhum.
Achei muito bom mesmo.
Bacana.
Então vamos lá. A gente já tá caminhando aqui pro encerramento. É uma pena, porque a conversa tá super legal. E eu já queria deixar o convite para você voltar aqui no Geek Economics depois.
Com certeza.
Vocês começarem a implementar as novidades aí. Mas eu queria que você me desse de bate-pronto antes da gente encerrar efetivamente. Maria, futuro da educação, o que você espera?
Bom, vamos lá. Eu entendo que as pessoas precisam serem autodidatas realmente, mas deixando um pouquinho de lado a minha visão e a minha crença, né, de que as pessoas têm que ser assim. O futuro da educação vai ser online, tá? Minha crença. Vão ser poucas as vezes que as pessoas vão se juntar para ouvir um professor falar sobre alguma coisa, porque isso não é nivelado de acordo com o seu grau de conhecimento, isso é genérico, e cada vez mais a gente tem um mundo mais nichado, um mundo que a gente chama de cauda longa. O que é cauda longa? É tudo customizado para você. Você assiste o Netflix no filme que você quer, na hora que você quer. Você ouve a música do Spotify na hora que você quer. E você estuda o que você quer e na hora que você quer e o que você realmente precisa. E você só consegue fazer isso de uma forma online, né? É muito difícil você ver um cinema, por exemplo, que você consiga assistir o filme que você quer na hora que você quer.
É impossível, quase.
Exatamente. A não ser que você seja dono do cinema. E esse tipo de coisa é possibilitado pela tecnologia, né? Você ter soluções customizadas para você, até por uma questão de custo também da empresa, né? Pela tecnologia. Então isso acaba que essa ideia de customização das pessoas, do serviço das pessoas, acaba levando as pessoas para o online. Então a educação vai seguir esse caminho, ao meu ver, na minha humilde opinião, de se tornar totalmente online. E não é online fazer um curso EAD que tem a mesma metodologia de uma faculdade presencial, só que eles passam para o online para reduzir custo e você diminui o tempo no trânsito. Não é isso. Ou até flexibilidade de horário, né? Que é o que o EAD oferece. Não é isso. É flexibilidade de conteúdo. É diferente de metodologia, de você entender o que é melhor para você, né? Não é só de você pegar uma metodologia de um lugar e encaixar no outro, como algumas faculdades online estão fazendo, né? Então é isso aí que eu espero, que eu enxergo.
Eu tô muito alinhado com você e eu sempre falo isso, que eu consumo muito conteúdo EAD, né? Tanto cursos normais como conteúdo de ensino mesmo. E eu sempre brinco com o pessoal que o EAD é mais ou menos um e-book da educação, porque o que acontece? No EAD você não perde aula, você assiste duas, três vezes se você quiser, você para no meio, você dá pausa. O e-book é a mesma coisa. Você leva a sua biblioteca com você, né? Uhum. Onde você tá, me deu vontade de precisar consultar alguma coisa. Então eu acho que realmente concordo 100% com você. O futuro da educação não vai escapar do EAD. Agora, essa visão que vocês têm aí de autodidata e da pessoa como protagonista na própria educação e na condução do seu processo de educação, acho que foi espetacular.
Não, e outra, uma coisa que às vezes as pessoas falam é assim, eu não sou autodidata. A gente nasceu autodidata, ninguém aprendeu, na verdade assim, ninguém te ensinou a falar ou ninguém te ensinou, você não aprendeu num curso falar português ou a andar ou a fazer qualquer coisa ou encaixar. Foi instinto, a gente é autodidata por natureza, só que algumas pessoas se desenvolvem nisso, sabe? Então é só a gente captar essa essência interna nossa e desenvolver.
Maravilha, maravilha. Maria Eduarda Pascoal, a conversa foi incrível, é uma pena a gente ter que ir encerrando. Queria de novo agradecer você por participar aqui do nosso podcast Geekonomics.
Eu que agradeço.
Te dar os parabéns pela iniciativa do Aprenda Play. É, boto muita fé no que vocês estão desenvolvendo aí e no que vocês estão planejando para o futuro. E pode contar com a gente pro que precisar, o Geekonomics está aqui. Quero que você volte para cá contando as novidades em breve do Aprenda Play, né? E agora, para finalizar, eu quero deixar aberto aqui o microfone para você falar o que quiser, fazer a divulgação do Aprenda Play. Enfim, eu vou colocar o link do Aprenda Play, é óbvio, no post desse podcast. Mas você está escutando, Mari, está aberto. Tô ficando amigo já. Maria, luta. Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Maria, o microfone é seu, fique à vontade. É um prazer ter tido essa conversa com você aqui no Geekonomics.
Obrigada, Anderson. Bom, gente, meu recado para vocês é o seguinte: trabalhem muito o motivacional de vocês, tenham um objetivo claro e lutem muito por isso. Eu sei que às vezes pode parecer blasé a gente ficar falando, você acredite no seu sonho, enfim, mas se você pegar o clichê e colocar em prática os clichês que todo mundo fala, mas sai de ouvido, entra em ouvido e sai no outro, eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E tenha noção de que você consegue fazer as coisas independentemente da idade. Você não precisa de grandes títulos para conquistar cargos incríveis. Conforme eu falei, ninguém ensinou para o Steve Jobs que ele tinha que fazer para criar a Apple, e ele não tinha título de faculdade para fazer o que ele fez. Então, ele estudou sozinho e tem outros mil. Eu tô falando do Steve Jobs porque ele é um fenômeno, mas tem outros mil profissionais no nosso dia a dia que eles conquistam diariamente coisas incríveis, sem precisar gastar fortunas com pós-graduações e graduações. Enfim, é a nossa metodologia. A gente queria muito que vocês participassem do Aprenda Play, até porque ele tá 100% gratuito durante um tempo aí. Eu espero que até o ano que vem a gente ofereça mais soluções, mas por enquanto ele tá 100% gratuito. Então, é para ajudar mesmo o pessoal, é pro pessoal acreditar também nessa filosofia que a gente acredita e entrar junto com a gente para fazer essa mudança aí no mercado.
Maravilha! E, gente, o link do Aprenda Play, aprendaplaytudojunto.com. Fique ligado.
.com.
Aprenda Play. No post eu vou colocar as informações do Aprenda Play, vai ter lá os contatos da Maria. Eu sei que ela é super acessível nas redes, então com certeza ela vai responder se você mandar uma mensagem para ela.
Com certeza, eu posso até demorar, mas eu vou responder.
É isso aí, muito bom. Então, gente, aqui foi mais um Geekonomics Podcast, Aprenda Play, Educação, um papo incrível com Maria Eduarda Pascoal. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o Geekonomics está no Spotify já, porém, a plataforma demora um pouquinho mais para liberar o podcast inédito, mas você pode escutar a gente também no Spotify, todos os agregadores de podcast, direto no site geekonomics.com.br. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!